Boa tarde, sejam bem-vindos. Nós solicitámos a vossa presença, querendo, para, enquanto subscritores da petição 151/13, que foi apresentada a esta Assembleia solicitando um referendo sobre a procriação medicamente assistida, sobre a gestação de substituição. E eu, na qualidade de relator, fui nomeado relator dessa petição e, nessa qualidade, procedia à convocação desta audiência, que é uma audiência obrigatória. A audição dos peticionários, foram informados deputados de vários grupos parlamentares sobre a realização desta audição, para o caso de, querendo, poderem participar também da vossa audição. Nós, neste momento, estamos aqui com uma concorrência não inesperada, inesperada porque se prolongou, portanto, está a haver uma reunião da primeira comissão com a senhora Ministra da Administração Interna, que se prolongou até esta hora, pode ter prejudicado a possibilidade de algum senhor deputado querer estar presente, não é? De qualquer forma, nós, como temos a pressão de ter um plenário às 15 horas, enfim, teríamos que dar início à nossa audição. Depois, se houver deputados que se possam juntar a nós, serão naturalmente bem-vindos. Estamos a registar os nossos trabalhos para o canal Parlamento. E, portanto, eu ia convidar-vos então a pronunciarem-se sobre a petição e designadamente, o que é que consideram também relativamente à sua atualidade, na medida que, como se sabe, a petição foi apresentada num determinado contexto, propondo a realização de um referendo sobre um processo legislativo que estava em curso. Esse processo legislativo, como sabem, já terminou, de qualquer forma, pronunciar-se-ão e dirão o que entendem. A vossa petição tem o número de assinaturas necessária para ser debatida em plenário. E, portanto, naturalmente que terão, obviamente, uma palavra a dizer, quer sobre a causa da vossa petição, quer sobre também como é que entendem a respectiva pertinência. E, portanto, eu dava-vos a palavra. Eu depois, naturalmente, farei um relatório no relatório que fizer da petição será incluída a referência a esta nossa audição.
Muito boa tarde, em primeiro lugar. O meu nome é Carlos Coutinho, sou licenciado em Direito, sou advogado estagiário. Ao meu lado está a Sofia Ribeiro, também outra das subscritoras iniciais e que é estudante, está no último ano de mestrado. Em primeiro lugar, gostamos muito de agradecer ainda que decorra da lei, queríamos agradecer esta oportunidade, agradecer a audiência e esta oportunidade que ela representa para nos dirigirmos de uma forma mais direta a este órgão legislativo por excelência, que é a Assembleia da República. E porque entendemos também que, de facto, é muito importante a participação da sociedade civil num regime democrático, que não se deve cingir ao voto de 4 em 4 anos, mas sim incluir uma intervenção mais constante e visível junto do poder político por parte da população em geral. Trata-se, em termos de contextualização também desta nossa iniciativa, estamos perante uma iniciativa que vem precisamente da sociedade civil, em que nenhum dos subscritores iniciais é filiado em qualquer partido, portanto queríamos também que este fosse um movimento independente e, portanto, que não estivesse, porque não está ao serviço de qualquer agenda, que não o propósito único e simples de procurar servir aquilo que nós consideramos ser o interesse superior dos portugueses e do país em geral. Esta petição surgiu, e como referiu ainda agora, de facto, num determinado contexto. Aliás, começámos primeiro por divulgar um manifesto em que alertávamos para algumas questões que suscitavam a propósito das alterações à regulamentação da procriação medicamente assistida e, em concreto, também relativamente à legislação de substituição, tendo depois, posteriormente, começado com esta petição e a recolher assinaturas neste sentido, já especificamente sobre, instando a Assembleia da República, portanto, começaram, no fundo, a ter a iniciativa de fazer um referendo relativamente a esta questão. Portanto, seria sempre um referendo de iniciativa parlamentar, porque considerávamos, e vou já referir, que a Assembleia da República devia promover um debate público mais alargado antes de proceder a essas alterações. Indo em concreto ao tema, e porque de facto o tempo não é muito, nós consideramos que o tema em si é de facto controverso, não é um tema claro e evidente a solução a adotar, sendo que... Como se mostra, aliás, pela forma como o próprio procedimento legislativo acabou por decorrer, porque houve uma primeira proposta que foi chumbada na Comissão de Saúde e depois uma nova proposta, que essa sim, em concreto à legislação de instituição, que depois veio a ser aprovada. O próprio Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida também teve, ao longo do tempo, as posições que foi tendo, teve sempre bastantes reservas e mesmo quando passou, no fundo, a encarar como possível e como... como possível esta a regulamentação da gestação de substituição em Portugal, foi-lo sempre com bastantes reservas e portanto, porque entendia que levantava sérias questões éticas e biológicas, mas entendemos que não só pela questão controversa, porque isso, muitos temas são controversos, mas também pelo facto de ser pelas questões que isto suscita, que entendíamos que a população em geral tinha um grave desconhecimento sobre as questões em causa, sobre as consequências que isto levaria e levará, e portanto entendíamos que a haver alguma regulamentação, a haver a decisão de facto levar a legislação e independentemente da solução que fosse adotada, esta deveria sempre corresponder àquilo que é o consenso, e assim, consenso maioritário vigente em Portugal. Portanto, que seria sempre, entendíamos sempre que a lei devia corresponder àquilo que é a vontade popular e não, e provavelmente, uma imposição àquilo que fosse a vontade popular, seja ela qual for. Ou seja, e gostávamos que ficasse aqui claro, sempre foi a nossa posição desde o princípio que, como é lógico, aliás, mais do que adotarmos uma posição contrária ou favorável à solução que fosse interessante legislada, ainda que em geral a nossa posição fosse contrária, o que nos preocupava acima de tudo era o facto de era a necessidade de existir primeiro um debate mais alargado na sociedade portuguesa antes de promover essa legislação. Se a solução adotada de facto corresponder àquilo que é o entendimento maioritário vigente em Portugal no momento, nós naturalmente, no maior dos respeitos democráticos, naturalmente aceitamos que seja essa a solução adotada. Percebemos, contudo, quando da recolha das assinaturas e do contacto com as pessoas, que as pessoas de facto não sabiam, não conheciam, não só muitas vezes não conheciam que de facto isto estava a ser neste momento tratado, mas muitas vezes não tinham ainda sequer, não estavam familiarizadas com a questão e com os problemas que pode suscitar ou não. E portanto, fomos percebendo que havia um desconhecimento muito, de certa forma, transversal à sociedade portuguesa, sendo que também foi também um assunto que nos pareceu que foi, a qual foi dada, apesar de tudo, pouca publicidade. Ainda no âmbito do desconhecimento, achamos também que era relevante o facto de, à exceção do Partido Bloco de Esquerda, mais nenhum dos partidos incluiu nos seus programas eleitorais, nas últimas eleições legislativas, uma referência àquilo que seria a sua posição sobre a gestação de substituição. Razão pela qual, se o eleitorado que votou no Bloco de Esquerda nas últimas eleições legislativas estava, no fundo, já à espera daquela que seria a posição adotada se este tema viesse a ser discutido em Assembleia da República, quanto aos demais eleitorado que votou noutros partidos, esses não tinham como saber qual é que seria a posição do partido em que votaram sobre aquela matéria. Razão pela qual, se qualquer voto, se fosse ele a favor ou fosse ele contra, seria sempre no desconhecimento, e foi no desconhecimento, daquilo que é a posição do eleitorado que elegeu os deputados desses partidos. Sabemos naturalmente que o programa eleitoral nunca conseguirá, nem se espera que seja, consiga abarcar tudo aquilo que vai ser tratado numa legislatura, mas parece-nos que, apesar de tudo, tendo em conta o tema que era, tendo em conta o tema que é, apesar de tudo, alguma previsibilidade que pudesse este tema vir a ser colocado em cima da mesa, que teria sido, digamos, mais transparente ou teria sido mais benéfico para este debate, pelo menos em campanha eleitoral e nos programas eleitorais, a posição que os partidos teriam ou não na Assembleia da República perante esta questão tivesse sido publicada e tivesse sido incluída nos programas eleitorais. Portanto, tendo em conta o desconhecimento que, existe na sociedade sobre esta matéria e este desencontro entre aquilo que é a expectativa do eleitorado e aquilo que houve, que foi que terá sido, que foi votado, entendemos que o ideal seria, portanto, não havendo, entretanto, não tendo havido a discussão pública, seria avançar para um referendo com a natural e consequente com a discussão pública que se gera geralmente antes de se proceder ao referendo, e portanto beneficiaríamos todos, julgamos nós, desse debate público que se criaria antes de um referendo, e tendo em conta também que, pronto, que o tema é referendável, que, porque o artigo 115 da Constituição não parece proibir, portanto, entenderíamos que desta forma se conseguiria chegar a uma conclusão mais eficiente sobre aquilo que será a concepção maioritária em Portugal sobre este tema, que levanta questões como a própria ligação biológica entre a criança e a mãe, nomeadamente em todo o seu desenvolvimento fetal, e portanto e que a ciência vem determinando de forma perfeitamente assente a sua importância no crescimento, principalmente nos tempos iniciais, da criança. E portanto a ligação, estamos aqui no fundo a pôr aqui em causa uma ligação biológica assente entre a criança, o nascituro, e a mãe, naturalmente quem a gerou. Depois está-se também aqui a pôr em causa, enfim, um certo direito a ter filhos que não parece estar perfeitamente instituído, digamos assim. O que parece existir na lei portuguesa não é tanto o direito a ter filhos, mas sim o direito a constituir família, que não será um direito sobre a criança e sobre o filho, mas será algo diferente. E depois, por outro lado, aquilo que também o próprio Conselho Nacional da Ética para a Ciência da Vida também veio referir, e referir também a nível europeu, a própria instrumentalização da mulher e do ventre da mulher para servir como mera incubadora para gerar uma criança. Estas questões são questões fundamentais, entendemos nós, e que por isso mesmo mereciam que as pessoas tivessem a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto, que justificava um debate público alargado, e que, atentas às consequências que isto tem na forma como se concebe a relação familiar, a relação entre a mãe e a criança e a própria dignidade da pessoa humana e da mulher em especial, entendemos que são temas que são fundamentais e que por isso mereciam um debate que entendemos não ter existido. Entendemos, e ainda agora também diretamente para terminar a resposta à pergunta e aquilo que também nos traz aqui essencialmente, entendemos que se mantém, apesar de tudo, a oportunidade relativamente a esta petição, a este referendo, apesar de naturalmente do processo legislativo ter terminado, mas parece-nos nada impede que o processo legislativo venha a ser novamente iniciado. Aliás, já estamos até noutra sessão legislativa e entendemos que se entender que de facto houve aqui alguma precipitação ou alguma na forma como isto como foi regulado, entendemos que se irá sempre a tempo de confirmar ou alterar para aquilo que for o entendimento nacional. Mal estaríamos se uma lei fosse impossível de alterar agora nos próximos tempos, tendo ainda para mais uma lei com tantas e tão sérias implicações. Portanto, entendemos que a petição continua oportuna, apesar confessamos que tivemos alguma esperança quando do requerimento que houve na data da aprovação, no requerimento que houve do adiamento, relativamente à proposta de adiamento dessa mesma votação, porque entendíamos que seria esse mesmo requerimento oportuno para permitir essa maior discussão pública, mas não tendo acontecido, julgamos que irá sempre a tempo a discussão pública a nível nacional sobre este tema. Seja de forma que consigamos, e reitero, perceber se de facto esta é a posição que a maioria dos portugueses defende, ou se é uma ou se é algo que está a ser imposto à maioria dos portugueses.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a presença aqui neste grupo de trabalho de audição dos peticionantes sobre este tema. Eu não vou, tenho só apenas um pequeno comentário a fazer, não tenho e também não vou debruçar-me sobre o conteúdo do diploma que foi aprovado, uma vez que decorreu dos trabalhos do grupo de trabalho, da comissão competente que trabalharam estas questões e que, aliás, sofreu reformulações na sua última versão que contemplaram a esmagadora maioria das recomendações do Conselho de Ética para as Ciências da Vida. De qualquer das formas, tem a ver com o facto, com esta justificação, esta argumentação para o referendo, para o pedido de referendo, e que tem a ver com o facto de ter havido pouca discussão pública, pouca informação sobre esta matéria. Eu fazer apenas um comentário e lembrar que esta não é uma situação nova, este não foi um processo novo que decorreu nesta sessão, nesta legislatura. É um projeto que já decorre e que de tempos anteriores, e que na legislatura passada, por exemplo, já teve 3 anos de discussão, 3 anos em que se debateram todos estes problemas. Houve debate público, houve audições, houve, aliás, debates na televisão pública sobre estas questões. Portanto, não é propriamente algo que tenha sido agora, que tenha caído de paraquedas e que tenha sido completamente novo. É uma discussão que já vem de trás, e essa discussão já existiu ainda neste processo, que durou também vários meses, durou, aliás, praticamente toda a primeira sessão legislativa. Foram pedidas audições, foram ouvidas dezenas de entidades especialistas e com responsabilidade na matéria, dezenas de especialistas, portanto, parece-nos que está um bocadinho ferido esse argumento de não ter havido discussão e não ter havido projeção pública, uma vez que já é uma coisa que vem de trás, contando com, portanto, e que já tem vários anos, e como disse, houve realmente discussão anterior, houve debates na TV, pelo que consideramos que essa auscultação, esse debate público existiu e que não justifica o argumento por si só de peso para a realização de um referendo. Pronto, de qualquer das formas, era o único comentário que queria fazer. Peço desculpa também pelo meu atraso, mas nós estávamos noutra comissão e não temos o dom da omnipresença, portanto, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Padre. Eu depois darei a palavra no final. Eu já justifiquei a ausência de outros deputados pelo facto de estar a decorrer a audição da senhora Ministra da Administração Interna. Sr. Deputado Clara Marques Mendes, não sei se pretende intervir. Se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Pedir desculpa por ter chegado atrasada, mas tive, de facto, outros compromissos que não me permitiram chegar antes. De qualquer forma, dizer que esta audição está gravada, portanto, naturalmente que terei a oportunidade de ouvir. Apenas agradecer a vossa presença, agradecer, de facto, o exercício deste direito de petição, que é um exercício de direito de cidadania que nós muito apreciamos e é sempre um salutar da democracia. E apenas lembrar que, a quando da votação desta iniciativa em plenário, o Grupo Parlamentar do PSD requeriu precisamente o adiamento, como têm em conhecimento, o que não foi possível. De qualquer modo, dizer-lhes que estaremos naturalmente atentos e saudar mais uma vez a presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu ia dar-vos a palavra, mas, enfim, como nós referimos no início, há aqui a seguinte questão, que é esta. Claro, o tema é referendável, como aliás disseram, é abstrato. Porém, em termos ao dia de hoje, não havendo nenhum processo legislativo aberto sobre esta matéria, para ser possível a convocação, a proposta por parte da Assembleia da República propor ao Presidente da República a realização de um referendo sobre esta matéria, era preciso que houvesse uma de duas coisas: ou haver um processo legislativo aberto, o Governo, algum grupo parlamentar ou algum deputado ter apresentado uma iniciativa de alteração da lei vigente, ou haver uma iniciativa popular de referendo que estivesse acoplada a uma proposta de iniciativa legislativa para alterar a legislação vigente. E, portanto, essa é uma condição sine qua non. Ou seja, nós não temos a possibilidade constitucional de referendos revogatórios, ou seja, não podemos fazer um referendo sobre uma lei que está em vigor, a menos que incida sobre uma proposta da sua alteração. E, portanto, a atualidade desta proposta de referendo ficará sempre dependente de uma condição superveniente, que é a existência de uma iniciativa legislativa sobre a qual ele possa vir a incidir. Mas creio que são juristas e, portanto, creio que estarão a par precisamente desta realidade e, portanto, não, obviamente que é uma realidade que não ignoram, não é? De qualquer maneira, enfim, ia dar-vos a palavra para poderem terminar esta audição e responder a questões ou a considerações que foram feitas para as senhoras deputadas e para mim próprio. E, portanto, dou-vos a palavra para dizer o que vos parecer bem. Faz favor.
Muito obrigado e agradecer também as intervenções por parte dos deputados e das senhoras deputadas. E de facto, pronto, queria só aproveitar para dizer também que algumas considerações, também respostas em jeito de chave aqui desta audição, que renovamos o agradecimento. Relativamente e começando aqui pela questão da discussão pública, temos conscientes que de facto existiu já debate sobre este tema. Entendemos de todo modo, aliás, o que justificaria por si só a previsibilidade desta questão vir a ser discutida nesta legislatura e que fosse previsível também que esta questão tivesse refletida nos programas eleitorais dos partidos que concorreram às eleições legislativas. Algo que só se verificou num partido, que foi o seu, o Bloco de Esquerda, e que está lá, de facto, expresso qual é que é a posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria. E, portanto, como nós referimos, acho que não tinha chegado ainda, mas começámos por referir expressamente queremos aqui adotar uma solução contrária ou favorável, apesar de, regra geral, os subscritores serem contrários à solução que acabou por ser adotada. Acima de tudo, o que nos importa aqui é essencialmente que a solução que é adotada, seja ela qual for, corresponde efetivamente àquilo que é o consenso, àquilo que corresponde ao consenso maioritário em Portugal. Portanto, desde que corresponda, naturalmente nós gostaríamos mais que fosse um que outro, mas no maior dos espíritos democráticos que pretendemos é que corresponda àquilo que é a vontade maioritária em Portugal. E, portanto, assim, desde garantida que esteja essa condição, naturalmente estaríamos mais, enfim, para essas pessoas, estaríamos mais descansados relativamente à solução adotada. Não nos parece que assim seja, pelo menos da impressão que fomos tendo dos contactos com as pessoas que fomos tendo ao longo do tempo que teve esta petição e que tem continuado, em termos de contactos, não em termos de subscrições, que isso já terminou. Mas, portanto, temos pena que, de facto, não tenha havido essa inclusão nos programas eleitorais para, precisamente, garantir que as pessoas já se viram, no fundo, com o que contar quando, no momento em que este tema fosse levado à discussão agora nesta legislatura. Entendemos, por outro lado, que quando a última vez que esteve esta questão em debate, se houve debate na Assembleia da República, se houve de facto debate público, até programas televisivos, então se calhar entendemos que devia ter-se renovado essa mesma discussão pública e esses mesmos atos públicos de discussão, nomeadamente televisivos, para no fundo, no momento atual, procurar-se saber efetivamente qual é que é a concepção maioritária e vigente em Portugal. Por outro lado, pronto, e realmente relativamente à oportunidade, estamos cientes, de facto, das condições de que está dependente o provimento desta petição, mas estamos também empenhados em procurar, que, de facto, levar também esta petição a bom porto, o que implica, naturalmente, também garantir que uma das duas condições se verifica. Pronto, portanto, é essencialmente isso. Queria só reiterar que, de facto, é uma questão... Este assunto levanta questões sérias e que dizem respeito a concepções fundamentais daquilo que é vida em sociedade, daquilo que é vida humana, e, portanto, entendemos que isso é do mais básico e fundamental que existe numa sociedade e para o ser humano, e, portanto, e daí a necessidade, de facto, de ter a perfeita consciência de que isto corresponde à vontade maioritária em Portugal. E por outro lado, pronto, terminava só agradecendo a oportunidade de estar aqui, de transmitir de forma mais direta aos nossos representantes, de facto, aquilo que são as nossas preocupações, e esperar que, pronto, esperamos que esta nossa iniciativa chegue, de facto, também chegue a bom porto. Pronto, que agradecia novamente.
Muito obrigado. Desta audição será feita uma nota, que será incluída no relatório que eu fui encarregado de elaborar. Foi pedido também um parecer à Comissão Parlamentar de Saúde, dado que foi a comissão competente em razão da matéria da estação de substituição, e, portanto, foi solicitado um parecer também que se aguarda para ser incorporado no relatório que eu terei de parecer que terei de elaborar. Para a Comissão de Assuntos Constitucionais, foi esta comissão que a questão foi remetida, pois tratada da proposta de referendo. E, portanto, logo, está concluída esta parte da tramitação, que é a audição dos peticionários. Aguardamos que haja o parecer da Comissão de Saúde para haver depois um relatório final da Comissão de Assuntos Constitucionais, dado o número de assinaturas da petição, será remetido ao Presidente da Assembleia da República para agendamento em plenário, para que o respectivo debate seja agendado em plenário, sendo que esse agendamento é feito por ordem de conclusão dos relatórios e, portanto, obviamente que serão atempadamente informados, quer da elaboração final do relatório, quando for concluído e aprovado em comissão, quer depois da data em que for feito o agendamento em plenário. E queria, portanto, agradecer a vossa participação nesta audição. Muito obrigado. Senhores deputados, também muito obrigado pela presença.